No Seder de Pesach, nós começamos com o Kiddush, que tem todo o Shabbat, todo o Yom Tov, até aí não vemos grandes diferenças. Depois tem Netlat Yadayim Urchatz, que é Netlat Yadayim para poder comer a hortaliça, que embora normalmente nós não fazemos dessa forma no resto do ano, mas a gente faz Netlat Yadayim depois do Kiddush para comer a challah. Então nós estamos acostumados também, ainda não é tão diferente. É um pouquinho diferente, mas não é tão diferente. Quando chega o Karpaz, aí já é uma coisa totalmente diferente. Aqui já temos algo diferente. E por que que nós fazemos isso? Por que que se pega Karpaz? Por que você tem que pegar uma hortaliça e mergulhar na água com sal? Qual o motivo disso? O Talmud diz que o motivo para isso é para que as crianças perguntem. Esse é o motivo básico. Esse é o primeiro motivo disso. Você faz isso para as crianças perguntarem. A partir do momento que as crianças vão perguntar, o que é isso? Qual é essa diferença? Por que nós estamos fazendo isso? Você vai falar, olha, hoje é uma noite que nós fazemos uma série de coisas diferentes. E, aliás, isso de mergulhar uma erva na água no começo da refeição, como um coquetel, uma entrada, isso é o caminho e a conduta das pessoas mais importantes. E eles, quando vão jantar, não é um jantar só senta e come direto, tem pratos e começa com uma entrada. E nós hoje somos pessoas que estamos festejando a nossa liberdade, e liberdade nós então festejamos com uma série de coisas que estão ligadas à liberdade, como a criança vai ver ao longo do Seder. Toma 4 copos de vinho, também faz parte do simbolismo de liberdade. Nós comemos reclinados, também faz parte de pessoas que são importantes, e assim por diante. E tudo isso para que a criança pergunte, e por intermédio dessa pergunta e resposta, nós vamos poder ensinar a ele e contar a ele sobre a saída do Egito. E na realidade, como está escrito no Shulchan Aruch, já está escrito no Talmud isso, se não tem crianças na casa naquele momento, então a esposa pergunta para o marido, ou um amigo pergunta para outro amigo. E se não tem ninguém, a pessoa está fazendo o seder sozinho, ele faz as perguntas sozinho, ele fala o manishtaná sozinho, para si próprio. Porque a ideia na noite do seder é ter pergunta e resposta. Interessante que eu ouvi hoje uma história interessante. Tem um rabino, um palestrante famoso aqui em Israel, chamado Rav Mordechai Neugreshel. Ele conta que há uns anos atrás o ministro da Educação aqui em Israel convidou pessoas de 40 países, quer dizer, delegações de 40 países importantes por aí afora, para virem para Israel para um seminário de 3 dias sobre educação. Ele disse que foi a primeira vez na história de Israel que se convidou pessoas para virem para um seminário sobre algum tema assim ligado a um ministério. E o ministro da educação aqui queria que o primeiro lugar que eles fossem, essas 40 pessoas fossem, seria direto do aeroporto para a Yeshiva de Hebron. Fica aqui em Jerusalém, chama Yeshiva de Hebron. Queria que fossem lá. Então o Rosh Yeshiva, tem alguns Rosh Yeshiva lá, um deles fala inglês. Ele queria receber as pessoas, só que no final ele teve que fazer uma viagem para a Europa. Então ligaram para esse palestrante, Rav Mordechai Neugreshel, e pediram se ele pode vir para fazer a recepção para essa delegação e falar umas palavras para eles. Então eles prepararam lá a área na Yeshiva para receber. Ele disse que justo estava em reforma, então não estava tão bonito lá fora, estava cheio de material de obra. Mas tudo bem. Então, às 9 e pouco, eles iam chegar no aeroporto e vieram direto para Yeshiva. Chegaram na Yeshiva, eles subiram na ala das mulheres que é em cima. E lá de cima, eles olharam para baixo para ver os alunos estudando. E o ministro da Educação falou: eu trouxe vocês aqui para vocês verem algo diferente que vocês nunca viram em nenhum lugar do mundo. Olhem para baixo e vejam como que as pessoas estudam aqui. As pessoas estudam em duplas, que é chamado de Havruta, a forma tradicional do estudo na Yeshiva. Dois colegas sentados um de frente para o outro, um do lado do outro, e discutindo os temas e estudando juntos. Junto com eles, por parte do Ministério de Israel, tinha um professor de faculdade, de universidade daqui de Israel. E esse professor trouxe para todo mundo uma cópia da primeira página do Talmud, distribuiu para todo mundo, em hebraico mesmo. Falou: eu vou estudar com vocês, vou ensinar para vocês aqui as primeiras linhas. E leu para eles as primeiras linhas, a discussão sobre qual o horário da leitura do Shema. Ele leu um pouquinho e falou: agora eu queria falar para vocês uma ideia interessante. Vocês viram como que está aqui? Tem uma discussão, um fala que é esse horário, outro fala que é outro horário, e pergunta e resposta, toda essa discussão está trazida aqui nessa página do Talmud. Quando nós na universidade, e vocês nas suas universidades, faculdades pelo mundo estudam, qualquer coisa que seja que vocês vão estudar, se é filosofia da Grécia, o que for, vocês vão ler nos livros e vão explicar aquilo que está escrito no livro. Quer dizer, você vai ler um fato e uma afirmação filosófica que tem. Aqui, na Yeshiva, o esquema do estudo é diferente. Da mesma forma que você está vendo aqui nessa página do Talmud, que tem discussão, e tem pergunta, e tem resposta, esse é o jeito que as pessoas lá embaixo estão estudando agora. Mesmo esquema. Pergunta, resposta e discussões um com o outro. E Rabino Noguchi disse que ele gostou muito desse insight que esse professor falou naquele momento. Depois até ele disse que o ministro da Educação ligou para ele depois de algumas semanas, falou para ele que nós fizemos uma enquete entre as pessoas que, essas delegações que vieram para cá, o lugar que eles mais gostaram de todos que eles passaram aqui em Israel foi a Yeshiva de Hebron. Que eles viram de fato algo totalmente diferente do que eles estão habituados. Mas o Rav Noguchi disse que, veja só, que esse é justamente o esquema e o estilo judaico de se estudar. Pergunta e resposta. Não é à toa que o judeu responde com uma pergunta. E na noite do Seder, nós queremos entender as coisas a fundo, e a nossa forma de estudar a fundo uma coisa é perguntando e respondendo. Quando você pergunta, você forma uma lacuna, e quando você responde, você preenche essa lacuna e ela se torna parte de você. Por isso que é importante a criança perguntar, e por isso é importante os adultos perguntarem. Mesmo que eu já sei, eu já fiz o Seder ano passado, já sei de cor o Manishtaná. E as crianças também já sabem de cor o Manishtaná, já aprenderam na escola. Não interessa, nós estamos agora sentados e nós vamos deliberar um assunto, e a forma de começar a discutir o assunto é perguntando. Depois você vai começar a responder o que está na Agadá. Você pode complementar com coisas que não estão na Agadá, que você sabe sobre o êxodo do Egito. E dessa forma as coisas vão ficar esclarecidas de uma forma mais profunda. Então tudo isso começa já no Karpaz. Você come o Karpaz, a criança fala: o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui diferente essa noite? A pergunta é: por que que nós fazemos justo isso? Nós podemos fazer uma série de coisas, e nossos sábios podiam ter instituído qualquer outra coisa que seja diferente. Qualquer coisa que você não está habituado a fazer logo depois do Kiddush, você faz na noite do Seder. Você dá 5 voltas em volta da mesa. Pronto, suficiente. A criança já pergunta, o que você está fazendo? Você nunca faz isso. Por que que justo nossos sábios estipularam dessa forma? Pegar uma hortaliça e mergulhar na água. Em seguida, nós temos na nossa frente 3 matzot. Por que 3 matzot? Mas nós temos 3 matzot. E nós vamos quebrar uma das matzot. Por que que se faz tudo isso? Então, em primeiro lugar, existe uma discussão interessante nos comentaristas do Talmud. No Shabbat nós sabemos que precisamos ter 2 halot para fazer a brachá de Hamotzi. Por que que temos 2 halot? Porque na sexta-feira caía maná em dobro no deserto. Perfeito. A pergunta é o que acontecia na véspera de Yom Tov. Não está escrito claro na Torá o que que acontecia na véspera do Yom Tov. Caía maná no Yom Tov ou não caía maná no Yom Tov? Se caía maná no Yom Tov, então não tinha dose dobrada na véspera. Se não caía no Yom Tov, então tinha dose dobrada na véspera. E aí então entra a discussão, será que nós temos que pegar então 2 pães também no Yom Tov? Ou no Yom Tov não precisaria? O costume é que sim, se pega 2 halot no Yom Tov. E na noite do Seder nós temos que ter então 2 matzot. 2 matzot inteiras. Só que a matzá é chamada de lechem oni. A matzá é chamada de pão pobre. Pão da pobreza. Como dizem nossos sábios no Talmud, Madar koshel ani biprusa. Assim como a conduta do pobre é ter pedaços de pão. Ele não tem pão inteiro, ele é pobre. Ele tem pedaços de pão. Ou ele tem pedaços porque é o que ele encontrou, ou é porque ele comprou isso. Ele vai na padaria, o pão inteiro custa mais caro do que comprar fatias ou pães que quebraram. Então ele compra o que é mais barato. Então, já que a conduta do pobre é ter um pão quebrado, uma parte de um pão, então o pão da pobreza também precisa ser dessa forma. Então, por isso nós temos na Keará 2 pães inteiros, 2 matzot inteiras, uma matzá que nós quebramos no meio. Agora nós temos uma parte, nós guardamos para Ficoman, a outra parte fica na Keará. Agora nós temos então um pão pobre de verdade. Que não só que ele é fininho, que ele é só farinha e água, ainda por cima ele está quebrado. Então esse é o motivo, nós temos agora essa matzá quebrada, e nós vamos fazer a brachá de Hamotzi. Nós temos 2 matzot inteiras para o conceito de pão em dobro na véspera de Yom Tov, e temos a matzá também quebrada, em lembrança ao fato da matzá ser o pão da pobreza. Daí está tudo bem. A pergunta é, por que que nós quebramos a matzá? O pobre não compra um pão inteiro e quebra. O pobre não tem, ele tem só meio pão. Então, se é dessa forma, se todo o conceito na noite do Seder é ter uma matzá que representa o pão pobre, abre a caixa de matzot. Já tem lá umas matzot que vêm quebradas. Já pega essa matzá e põe na Keará quebrada. Por que que nós pegamos uma matzá inteira e colocamos na Keará e quebramos ela no meio do Seder? Quer dizer que não só que temos aqui um conceito de ter um pão pobre, nós também temos um conceito de quebrar essa matzá. O quebrar também faz parte do Seder. Por que que nós quebramos a matzá no meio do Seder? Qual o conceito que está por trás? Para dividir, mas qual a representação dessa divisão? O que que essa divisão representa? Por que que eu divido no meio do Seder? Estou querendo mostrar algum tipo de divisão. Qual a divisão que eu quero mostrar? interessante. Interessante. Estão dizendo que você precisa mostrar que você vai repartir do seu também com os outros. Você está quebrando e guardando para depois. Você tem fartura, você quer repartir com os outros, então você quebra ela demonstrando que você quer repartir com os outros. Uma ideia interessante. Tem aqui uma coisa muito interessante. Por que que nós temos três matzot? Tudo bem, já vimos agora que existe um conceito de ter, para você ter duas matzot inteiras, uma matzá quebrada. Mas existem vários outros conceitos que estão por trás de três matzot na Keará. Existe um conceito que está ligado às três partes do nosso povo. Os Kohanim, os Leviim e o povão, Israel. Que, aliás, isso também representaria todos os envolvidos no momento do êxodo do Egito. Nós temos o grande Kohen, Aharon. Nós temos o Moshe, que era Levi. E nós temos o povão, que saiu junto com eles. Então estaria representando as várias partes do nosso povo. Tem também o que a Kabbalah explica, que todos os itens da Keará representam as 10 Sefirot. Então nós temos em cima da Keará 6 itens, que representam as Sefirot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. E a própria Keará, que comporta tudo isso, é chamado de Malchut. As Matzot que estão lá dentro representam o nível acima dessas 7 Sefirot, que são as primeiras 3 das 10, que são Chochmah, Binah e Da'at. Então, pela Kabbalah também existem aqui conceitos mais profundos. Você tem as 10 Sefirot na Keará. Isso, a própria Keará, do próprio prato que comporta os 6 nele, representa a última das Sefirot, que é aquela que é a canalização dessas 6 Sefirot. Por isso que ela engloba as demais. E mais 3 dá os 10. Tem também algo interessante que consta nos livros, que vem lembrar do grande momento onde a Sará estava recebendo os 3 anjos, que foi justamente na véspera de Pêssach. E lá está escrito que ela foi e assou 3 pães para eles. Ela assou 3 CA de farinha. É uma medida de farinha. Então, já que ela fez ali esses pães com 3, então nós também temos 3 lembrando esse grande momento, que foi o anúncio da continuidade e da existência do nosso povo, que foi na véspera de Pêssach. No momento que os anjos anunciaram para Abraão, ele vai ter um filho. Lá começou tudo, praticamente. Então, por isso, nós lembramos disso por intermédio dessas 3 matzot. Vários motivos, exatamente. Tem vários significados. Vários significados. Uma outra coisa muito interessante que consta nos livros, a Barbanev fala isso, o Hatam Sofer fala isso. Na época do templo, existia uma oferenda especial chamada Korban Todah, a oferenda de agradecimento. Essa oferenda de agradecimento era uma oferenda chamada Shlamim, que é uma oferenda onde os Kohanim comem uma parte. Uma parte vai para cima do altar e a outra parte o dono da oferenda que come. Só que essa oferenda de Todá tinha algumas diferenças em relação ao Shlamim comum. Primeira diferença. o prazo de comer, todas as oferendas têm um prazo máximo de consumo. O prazo máximo de consumo do shlamim são 2 dias e uma noite. E o prazo máximo de consumo do korban todá, da oferenda de agradecimento, é só até a noite. Quer dizer, você tem o dia e a noite. O prazo é mais curto. Você não tem o dia seguinte para comer. E ainda por cima, essa oferenda vinha acompanhada de 40 pães. Coisa que nenhuma oferenda tinha tanta coisa acompanhando. Você tinha que trazer 40 pães, 30 matzot e 10 hametz, 10 pães. 30 matzot e 10 pães. E pergunta os comentaristas, o que, que é isso? Quem consegue comer tudo isso em um dia e meio? Um dia e uma noite. Como você consegue comer tanta carne e tanto pão? Explica o Nesiv Divoloji que não é para você comer sozinho. E é justamente por isso que a Torá está te dando tanta coisa para comer. Para você ser obrigado a convidar um monte de gente. E você vai fazer uma big de uma festa, uma refeição festiva. Afinal de contas, é uma oferenda de agradecimento. Você passou agora por algum momento de aperto. E você está vindo agradecer Deus. Já vamos daqui a pouco falar quais são os motivos. Você está vindo agradecer a Deus por esses milagres que aconteceram com você. Então não faça isso sozinho. Você vai ter muita carne para comer em pouco tempo. Você vai ter muito pão para comer em pouco tempo. Então você vai ser obrigado a convidar em Yerushalayim o máximo de pessoas possível para participarem da sua refeição, para conseguir consumir tudo no prazo. E aí você vai contar nessa refeição: gente, vou contar para vocês a minha história. Por que eu estou trazendo essa oferenda? Eu estou trazendo para agradecer a Deus. Vocês não têm ideia o que aconteceu comigo. E aí você começa a contar a história. Dessa forma, engrandece o nome de Hashem entre as pessoas. Então, a forma de trazer essa oferenda, conforme a lei da Torá, é que ele precisa trazer 30 matzot e 10 pães, totalizando 40 pães, entre matzot e pães. Essa é a forma de se trazer a oferenda. Logicamente que isso também deve ter o seu simbolismo específico em relação ao Korban Todá. Quando se traz a oferenda de Todá? A oferenda de agradecimento se traz em 4 tipos de episódios. Uma pessoa que estava doente e se curou. Uma pessoa que estava presa e foi solta. Uma pessoa que atravessou o mar, fez uma viagem de navio. E uma pessoa que atravessou o deserto. Esses são 4 momentos de perigo que a pessoa pode passar. Se ele passou por um desses momentos, ele tinha que em seguida trazer uma oferenda de agradecimento. E essa oferenda de agradecimento tinha então um prazo de consumo menor, tinha um monte de pães para comer. Você acaba sendo obrigado a trazer uma série de pessoas para ouvir a sua história. Vocês não vão acreditar. Viajei no mar, teve uma tempestade e quase que o navio virou. E assim engrandece o nome de Hashem. Você não sabe, eu estava doente e graças a Deus, como eu estou com saúde plena agora, etc. Dizem os comentaristas que em Pessach, quando nós saímos do Egito, nós passamos pelas 4 situações. E por isso nós temos que agradecer a Deus pelas 4 situações. E por isso nós trazemos uma oferenda que é muito parecida com a oferenda de Todá, de agradecimento. O prazo da oferenda da oferenda de agradecimento é igual à oferenda de Pessach, que eu também tenho que comer à noite e não pode passar da noite. Então o prazo também é reduzido. E aí, para acompanhar tudo isso, eu coloco à mesa 3 matzot. Eu tinha que trazer lá 3 tipos de matzot, 10 de cada tipo. Então agora tem aqui na mesa 3 matzot. Aí você vai falar, e cadê a halá? Onde está a halá? Lá eram 4 tipos de pães. Aqui só está tendo 3. Onde está o quarto tipo? Bom, logicamente, aqui em Pesach não dá para comer chametz. Mas o que acontece? Nós passamos por 4 situações quando saímos do Egito. Primeiro, éramos prisioneiros e estamos sendo soltos. Segundo, nós viajamos pelo deserto. Terceiro, nós viajamos pelo mar. E quarto lugar, todas as pessoas que tinham algum problema de saúde foram curadas no momento do recebimento da Torá. Então nós passamos pelas 4 situações. 3 já imediatamente na saída. Uma só em Shavuot. A cura das pessoas doentes foi só em Shavuot, quando nós recebemos a Torá. E por isso que em Shavuot existe uma oferenda especial de Shavuot, que era se trazer 2 pães de chametz. Então em Pesach nós temos 3 matzot, que simbolizam os três milagres que nós passamos imediatamente ao sairmos do Egito. E o quarto milagre que nós passamos, que é a cura dos doentes, deixa para Shavuot, lá vai ter 2 pães. Lá vai ter os pães de chametz. Então por isso fica dividido aqui entre 3 e 1 em Shavuot. Nesta noite do Seder, muitos anos antes, 430 anos antes, aconteceu um episódio com Avraham Avinu e Deus, onde Deus falou para Avraham Avinu que é para ele pegar alguns animais e dividir eles ao meio. E Deus vai passar com um fogo entre esses pedaços, e Deus vai fazer um pacto com Abraham, que é o que é chamado Berit Ben Abetarim, o pacto dentre as partes. E naquele momento, Deus fala para Abraham Avinu, nós estamos agora fazendo um pacto de união entre nós, e saiba que você vai ter descendentes. Abraham ainda nem tinha filhos. Saiba que você vai ter descendentes. E esses descendentes vão acabar sendo escravizados por um povo estranho. E eles vão ser oprimidos. E depois eles vão sair com grande riqueza. E esse povo que oprimiu eles, eu vou julgar eles. E eles vão pagar por tudo isso. E a quarta geração, quer dizer, a quarta geração depois que entrarem no Egito, vão voltar para cá, para a Terra Santa, e vão receber essa terra como presente. Esse pacto dentre as partes aconteceu na noite do Seder. Quer dizer, nessa noite, do dia 15 de Nissan, aconteceu 430 anos antes do êxodo do Egito. E por isso, esse já é um primeiro motivo, por isso nós pegamos a matzá do meio inteira. E nós quebramos ela. É verdade que o pobre tem já o pão quebrado já desde o início. Mas nós queremos aqui trazer um simbolismo de algo mais profundo. Nós queremos lembrar nesse momento da noite do Seder que tudo o que aconteceu, tanto a escravidão, a opressão, como a saída, a riqueza, tudo o que aconteceu, já estava tudo previsto, tudo anunciado para Avraham Avinu, 430 anos antes. Quando isso aconteceu, crack, nós quebramos a matzá. E mostramos que quando teve aquele pacto dentre as partes, onde Avraham Avinu dividiu uma série de animais, naquele momento já estava tudo declarado para Avraham, todo o plano divino do que vai acontecer. Deus prometeu lá, Deus avisou lá, e aqui nós estamos festejando o que de fato aconteceu. Aconteceu, fomos escravizados, e saímos com grande esplendor de lá também. E o povo que nos oprimiu foi julgado. Aliás, esse povo que nos oprimiu foi julgado com todas as pragas, culminando com a abertura do mar. Quando esses egípcios que sobraram foram afogados e finalmente acabou. Todos foram julgados. Nós quebramos a matzá também para lembrar da abertura do mar, que aconteceu 7 dias depois do Seder, mas não deixa de ser o fim de todo o processo do êxodo do Egito. Foi o 7º dia de Pessach, quando o mar se abriu para nós. Por isso nós quebramos a matzá também para lembrar desse grande finale que foi a travessia do mar. Também tem. Também tem. Sim. Sim. Nossos mestres também trazem que essas 3 matzot simbolizam os 3 patriarcas. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então por que que nós quebramos a matzá do meio? A matzá do meio é a matzá do Yitzhak. Por que que você quebra a matzá do Yitzhak? Então tem algo muito interessante que aparece no livro do comentário do Rosh. Rosh foi um dos grandes mestres de mais ou menos 600, 700 anos atrás. E ele traz no final de Parashat Shemot um midrash. O midrash conta quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Os patriarcas estão sempre de olho nos descendentes. Quando nós estamos sofrendo, eles imediatamente começam a rezar para Deus. E Abraham, Isaac e Jacob começaram a chorar perante Deus, pedindo para Deus, nossos filhos estão sofrendo. Deus falou para os patriarcas, quem de vocês está disposto a perder uma das letras do nome? E assim eu também vou estar disposto a diminuir do tempo que eles precisam ficar escravizados. Aí Abraham falou, eu não tenho letra para te entregar. Qualquer letra que eu te entregar, vai perder do meu nome. Tá bom? Jacob também não tem nenhuma letra para entregar. Se eu tirar uma letra do meu nome, eu já não sou mais eu. O Yitzhak negociou com Deus. Disse o Yitzhak para Deus, Deus, na verdade, o meu nome deveria ser Yitzhak, com sim. Conforme consta, inclusive, em Divrei Hayamim, no livro de Crônicas, quando fala sobre Yitzhak, está escrito Yitzhak, com sim. Diz o Yitzhak, esse era meu nome, a princípio esse que deveria ser o meu nome. eu estou disposto a trocar a letra Sin pela letra Tzad. E de Yitzhak vai virar Yitzhak. O sentido vai ser o mesmo, porque os dois são linguagem de alegria, então está tudo bem. Não vou sair perdendo muita coisa. Eu estou disposto a trocar assim. Em hebraico as letras têm valores numéricos. A letra Shin vale 300. A letra Tzad vale 90. Se ele tirou a letra 300 e ficou com a letra 90, quer dizer que ele tirou 210. 210 ele está abrindo mão. Disse Deus então para ele: muito bem, Isaac, então em mérito disso que você está aqui abrindo mão de 210 do seu nome, eu vou fazer os seus filhos ficarem escravizados somente 210 dos 400 que era para ficar. E por isso saíram do Egito antes. Foi uma negociação do Yitzhak. Agora veja só que coisa interessante. Se o Yitzhak negociou do seu nome 210, e Deus reduziu o tempo de 400 para 210 anos, nós pegamos a matzá do Yitzhak e nós quebramos, mostrando que, graças ao Yitzhak, o tempo de escravidão foi quebrado. Foi quebrado onde 210 anos foram executados e 200 ficaram. E 190 ficaram de lado, foram perdoados. E por isso, inclusive, que o tamanho da divisão das da matzá do meio, não se divide ela exatamente no meio, se faz ter um pedaço maior e um pedaço menor. Porque não é 400 dividido no meio. É um pouquinho mais para lá, é 210 e 190, então você mostra que em mérito do Yitzhak nós tivemos uma divisão e fomos poupados de mais tempo de escravidão. É muito profundo tudo, não é? Tudo tem o seu motivo. Esse é o motivo do Yachatz. Nós queremos ter uma matzá quebrada na Keará, nós queremos ter um pão pobre na Keará, de fato. Mas nossos sábios falaram, não pega já a matzá quebrada. Porque existe aqui uma simbologia em quebrar a matzá. Você vai lembrar a divisão do Mar Vermelho. Você vai lembrar do pacto entre as partes com Abraham. Você vai lembrar do próprio Yitzhak, essa é a matzá do Yitzhak. Você vai lembrar que o Yitzhak abriu mão de uma letra do seu nome para quebrar o tempo de escravidão. E agora nós voltamos ao cartaz. O que é cartaz? O cartaz, na realidade em hebraico, cartaz é salsão. Salsão é carpaz. Por isso, a princípio, a erva que se pega para carpaz seria o carpaz, que é o salsão. Mas na Europa não tinha salsão tão fácil, então surgiram outros costumes de pegar batata, cebola, salsinha, assim, rabanete, etc. Os sefaradim costumam pegar salsão sempre. Mas tem mais. O que mais é carpaz? Um dos comentaristas do Rambam, do Maimônides, Rabbeinu Manoach, traz que carpaz aparece no Urashi. Quando o Urashi está explicando sobre a túnica que o Yosef ganhou. Yosef ganhou uma túnica especial do seu pai. Quando o Urashi estava explicando sobre essa ketonet pasim, que é uma túnica de listras, que era feita de um tecido especial, um tecido fino, Urashi lá traz a expressão carpaz. E carpaz é um tipo de tecido. Tecido fino com listras. curioso que o Talmud fala que jamais um pai deve diferenciar entre os irmãos, porque veja só o que aconteceu quando Yaakov deu um presente muito especial e muito diferente para o Yosef, acabou causando toda a bagunça na família e ele acabou sendo vendido como escravo. O Rav Lehman explica na Agadá de Pesach, quando nós falamos o trecho, que é um trecho da Torá, isso. Nós falamos Arami Oved Avi. O arameu exterminou, quis exterminar o meu pai. Quem é o arameu que quis exterminar com o meu pai? Lavan. E não está escrito que ele quis. Nós falamos que o arameu exterminou o meu pai. Onde foi que o arameu exterminou o meu pai? E Rav Lehman traz um pensamento interessante. O Lavan fez bagunça com Yaakov. O Yaakov tinha combinado com o Lavan que quer se casar com a Rachel. E o Lavan fez todo o negócio para conseguir fazer com que ele casasse com a Leá. E agora, o primogênito do Yaakov, em vez de ser da Rachel, o primogênito foi da Leá, o Reuven. Quando nossos sábios falam que não é para fazer diferenciação entre os filhos, é entre os filhos de uma forma geral. Mas o primogênito, por lei da Torá, o primogênito recebe o dobro na herança. Quer dizer, o primogênito, os irmãos não vão ficar chateados se o primogênito recebe algo diferente, especial, porque sabe que ele é o primogênito, ele é o responsável pela família. Então, se o Yaakov tivesse casado com a Rachel primeiro, o primogênito seria Yosef. Se Yosef seria o primogênito, quando ele recebesse uma roupa especial do seu pai, os irmãos não iam olhar feio para o Yosef. Ele é o primogênito, o que vocês querem? Ele é o responsável por todos nós, ele merece receber alguma coisa diferente. Mas graças ao fato que o Lavan causou com que o Yaakov se casasse primeiro com a Leá, então o Yosef já não é mais o primogênito. Pelo menos oficialmente. Aí quando ele recebeu o presente especial, porque ele era diferente dos irmãos, aí opa, deu problema na família. Então diz o Rav Lehman, quando nós lemos Arami Oved Avi, o arameu exterminou o meu pai, nós estamos nos referindo a isso. Por conta disso que o Lavan causou com que o Yaakov casasse primeiro com a Leá, ele causou uma destruição interna da família, que poderia ter acabado mal, mas não acabou mal porque os caminhos de Deus são diferentes, o Yosef levou numa boa, tudo, o curso foi diferente. Mas fato é que ele poderia ter acabado com uma família por conta disso que ele fez. Nós pegamos o cartaz e nós mergulhamos na água com sal. Esse cartaz, que tem esse nome, que lembra uma túnica especial feita com um tecido diferente, um tecido fino com listras, nos lembra que a túnica do Yosef foi mergulhada pelos irmãos no sangue e aí eles levaram para o pai. Falaram para o pai, reconheça, veja se vocês... Eles não queriam contar para o pai o que aconteceu. Eles levaram a túnica ensanguentada para o pai. Disso começou a descida para o Egito. Yosef já foi agora levado para o Egito. E devagarzinho a família acabou depois tendo também que ir para o Egito por causa da fome, acabaram também migrando para o Egito. Toda a história do exílio do Egito começou com uma túnica mergulhada no sangue. Então nós perguntamos antes, o cartaz é para a criança fazer uma pergunta. Por quê? O que está acontecendo? Por que que nós temos aqui diferenças? Normalmente nós não comemos esse tipo de coisa na comida da refeição. O que está acontecendo hoje? Então, teoricamente, poderia fazer qualquer tipo de diferença. Nossos sábios estabeleceram uma diferença específica. É uma diferença que tem uma lição para você. É uma diferença que tem aqui uma simbologia. Nós estamos começando o Seder. E nós queremos lembrar a todos nós como que começou tudo. Onde começou tudo? Tudo começou com um carpaz, uma túnica, que foi dada para um filho. Que isso por si só já pode ser considerado uma certa falha aqui, porque não devia ter feito essa diferença entre os irmãos. E ainda por cima, quando a túnica foi mergulhada no sangue, aí causou todos os grandes problemas para nós. Por que você não mergulha o carpaz no sangue? Bom, não pode comer sangue pela Torá. Então não dá para mergulhar o carpaz no sangue. E água com sal. Tem uma série de outras simbologias. Nossos mestres falam que lembra as lágrimas do povo no Egito. Então aqui também tem a ver, tem tudo a ver. A túnica, a partir do momento que foi mergulhada, causou com que tivesse muitas lágrimas. E ainda por cima, quando você come isso, você fica com a língua salgada ainda um tempo ali, falando e narrando sobre a saída do Egito, para lembrar, olha lá, é isso daí que foi o problema. Aí que começou todo o sal da história. Inveja. Mas tudo começou aí. E onde tudo terminou? Então tudo começou aqui e tudo continuou no Yahatz. Tudo continuou no Yahatz quando você quebra a matzah, demonstrando que houve uma quebra entre os irmãos. Começou com uma túnica e terminou e continuou com uma quebra entre os irmãos que levou eles para o Egito. Mas ainda essa quebra nos lembra um pacto feito de Deus, entre Deus e Abraão, que isso tudo vai acontecer num dado momento. Essa quebra nos lembra que o Yitzhak lutou pelos seus filhos, entregando parte do seu nome. E assim Deus poupou parte da escravidão. E também essa quebra nos lembra onde tudo terminou. Quando eles finalmente saíram do Egito, atravessaram o mar, teve a abertura do mar, ali terminou finalmente todo o exílio. Então, na realidade, o Karpaz e o Yahatz, que têm uma origem e um motivo mais simples, que o Karpaz é para despertar a curiosidade das crianças. E o Yahatz é para você ter uma matzá na sua frente que está quebrada, para você poder falar a Hagadá toda sobre um pão pobre. Mas no fundo, o Karpaz e o Yahatz estão te contando de uma forma extremamente resumida toda a história de Pessach. Onde tudo começou e onde tudo terminou. Depois que você fez essa simbologia básica, agora vamos começar a narrar com calma. Você, meu filho, agora está curioso. Você ficou curioso. Agora então faz as suas perguntas. Pergunta sobre tudo que a gente vai fazer de estranho nesse Seder. E aí sim eu vou poder te narrar com muita calma. Desde o começo. O que aconteceu no começo. Como nós viramos escravos. Como nós fomos parar no Egito. O que aconteceu enquanto nós estávamos como escravos. Como foram as pragas em seguida. Como foi a saída do Egito? Como foi a travessia do mar? Então nós vamos fazer agora, depois dessa curta simbologia, nós vamos poder passar por toda a história da saída do Egito de uma forma mais dissertada e mais clara.